A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp. Conosco em nossos estúdios, num estúdio improvisado, tenho a grata satisfação de receber a professora Olinda Margarete Charoni. A professora é doutora em artes cênicas pela Universidade da Bahia e tem pós-doutorado em Portugal. Professora, para que os nossos ouvintes a conheçam, fale um pouquinho sobre a senhora. Quem é Olinda Charoni?
Olinda Charoni é atriz, antes de mais nada, é uma artista, é uma professora, pesquisadora, e é uma pessoa envolvida na arte de modo geral, assim, articulando todas as vertentes.
Professora, como é que é fazer teatro em Belém? Como é que a senhora começou com essa história?
Na verdade, eu comecei a minha vida na arte pela música. Eu morava em Macapá e, assistindo um filme, assim, me apaixonei pelo acordeon. E fiquei louca para fazer a música e pedi para minha mãe me matricular no conservatório. E eu fui fazer acordeon, fiz durante 4 anos acordeon, depois passei para o piano e depois descobri que não era isso que eu queria. Eu vendo um grupo lá de arte dramática, na época no conservatório, eu queria fazer teatro, era isso que me apetecia. Foi quando chegou o momento de eu fazer vestibular e eu tive que vir embora de Macapá porque não tinha vestibular ainda na cidade. E vim embora para cá, mas quando eu vim com segundas intenções, que não era fazer bem vestibular, era ir fazer uma escola de teatro. Quando eu cheguei aqui em Belém, eu vim fazer o cursinho para fazer o vestibular e eu não sabia por onde começar, aonde existia uma escola de teatro, onde existia teatro na cidade, que nem a cidade eu conhecia, mas sabia que existia um número chamado 102, que era informação. E na frente da casa onde eu estava morando tinha um orelhão e eu fui, liguei 102. E graças a Deus, a moça que me atendeu me deu o endereço da escola de teatro, que funcionava na Padre Prudêncio, aqui no Reduto. E eu vim parar na escola de teatro. Aí cheguei, já tinha passado as inscrições, mas eu consegui, o diretor da escola era o professor Augusto Rodrigues, ele abriu um precedente para que eu fizesse, era um curso livre, para que eu fizesse a prova novamente. Foi quando eu entrei na escola de teatro, para fazer um teatro.
Na universidade oferece algumas modalidades no curso de teatro e dança. Então, explique como é que funcionam esses cursos na escola de teatro. Há quanto tempo a senhora está lá?
Na escola de teatro eu estou há 17 anos como professora. Como aluna eu estou há 33 anos, por aí, né? E eu entrei no curso livre. Era curso livre, o curso funcionava 3 anos e você fazia esse curso livre. Quando eu entrei para a escola, já como professora, foi na transformação para o curso técnico, né, de formação de ator. O curso livre antes era de formação de ator. Então, quando ele se transformou para curso técnico, também de formação de ator. Então, o curso técnico, ele é um curso que ele foi bem mais enxuto do que o curso livre. O curso livre eram 3 anos, o curso técnico já funciona com 2 anos. Então, nós passamos um tempo com o curso técnico, né, e depois introduzimos a licenciatura, que é hoje os 2 cursos que nós temos na escola de teatro. É o técnico e a licenciatura em teatro, a licenciatura plena em teatro.
A senhora atua nos 2 cursos, nas 2 modalidades, ou numa só?
Não, eu atuo nas 2 modalidades. Eu sou professora do curso de formação de ator, curso técnico, de prática de montagem, interpretação, jogo cênico. E eu sou professora da licenciatura em prática do ensino do teatro, estágio supervisionado, teatro e outras mídias. Essas disciplinas eu dou na licenciatura.
Vamos esmiuçar um pouquinho mais cada uma dessas modalidades. Porque para nós que somos da universidade isso é comum, mas para o nosso ouvinte, quais são as especificidades dessas modalidades pedagógicas, vamos dizer assim, de atuação?
Interpretação. Vou começar pela interpretação do curso técnico. Interpretação é toda a base de formação para o ator, né? Todas as maneiras que o ator tem de interpretar, os exercícios práticos para interpretação. Nós trabalhamos os autores, né, as técnicas de alguns autores, para que o aluno possa se instrumentalizar das técnicas dos autores e, a partir dessas técnicas, ele pode construir as deles. Porque a partir do momento que eu tenho contato com uma técnica de um determinado autor de interpretação, vamos dizer, Stanislavski, Brecht, eu vou pegando a técnica daquele autor e vou transformando, colocando a minha maneira de fazer.
há um processo de identificação e, naturalmente, há um processo de estranhamento e, às vezes, até de rejeição. Como é que vocês lidam com isso na escola do teatro? Há muita desistência?
Há um pouco, sim, não há muito. Eu acho que a desistência se dá mais no curso de licenciatura. O técnico e ator, quando ele entra sabendo que ele vai fazer, ou ele quer fazer o curso de formação de ator, ele quer ser ator. Ele quer ser ator da cidade, ele quer ser ator para sair daqui da cidade e tentar fora, ser ator Rio, São Paulo e outras capitais. Então, não tem tanta desistência hoje, mas na licenciatura entra o aluno que quer ser professor. O curso é para ser professor, mas às vezes ele entra ainda, como é muito jovem, ele não percebe muito para que é que ele está entrando ali. Ele quer ser ator, ele quer ser professor, mas que há uma confusão ali ainda dentro dele. Então, há um pouco mais de desistência, até porque há muito mais exigência. O curso é de 4 anos, você vai ter que trabalhar matérias teóricas, matérias práticas com eles. Então, assim, é muito mais puxado para ele durante 4 anos. Então, tem muito aluno que entra e descobre que não é bem aquilo que ele quer. E já chegou o aluno comigo dizendo, não é isso. Não foi isso que eu quis, eu quero outra coisa. Ele entra, quando ele percebe o curso, como é a dinâmica do curso, ele diz que não e procura fazer outra coisa, procura até trocar de curso.
Voltando um pouquinho, a senhora falou as especificidades da disciplina interpretação. Voltemos às demais disciplinas.
Prática de montagem, ele faz, a interpretação geralmente vem antes da prática de montagem, ela é uma emenda na outra. A prática de montagem é o exercício do ator em cena, já é um processo de montagem, um processo de criação de um espetáculo. O curso são 2 anos, mas no primeiro ano tem como resultado a montagem de um espetáculo. Então, essa prática é o processo que ele tem de criação de uma ação cênica, de um espetáculo que pode vir com texto já escrito, pré-escrito, pode ser uma criação coletiva, dependendo muito dos professores que estão dirigindo essa prática.
E outras modalidades de disciplinas?
Eu vou te falar das que eu dou aula na licenciatura. Na verdade, eu sou formada em geografia, sou professora de geografia, sou formada na licenciatura. Mas quando eu comecei a fazer teatro, a minha vertente foi muito pelo teatro e educação. Então, eu comecei a estudar mais sobre essa questão do teatro na educação. Comecei a dar aula desde quando eu entrei na universidade como aluna bolsista. E mesmo no curso de ator, eu fui bolsista do Prodiarte, que existia na época, e os cursos de extensão da universidade. Eu fui ser bolsista dos cursos de extensão. E já fui me apaixonando. Descobri que essa era a minha vertente de trabalho, né? Que era a minha especificidade. Então, eu dou aula da prática do ensino do teatro, onde eu vou capacitar esse aluno para que ele entre na sala de aula, para que ele possa dar aula, de que maneira ele vai dar aula, dando todas as teorias pedagógicas para ele, os mecanismos, as ferramentas para que ele possa atuar na sala de aula. Dou uma outra disciplina que eu descobri como uma grande paixão da minha vida, que é trabalhar o teatro e outras mídias, que é trabalhar o cinema, o vídeo, né, as artes visuais. Então, essa disciplina sempre é dada por 2 professores, porque eu acho que você dividir uma disciplina com outro professor de outra área é um conhecimento a mais que você traz para a sua disciplina, para a sua vida artística e acadêmica.
É sempre enriquecedor, com certeza.
É, exatamente. Então, eu sempre divido essa disciplina com outro professor. Mas, paralelo a isso, eu fui estudando, fui vendo. Eu participei de alguns filmes, de alguns vídeos. E me atrai muito fazer essa junção do teatro com as artes visuais, que, na verdade, é o vídeo, o cinema e o vídeo.
Nós todos representamos, de uma forma geral, de uma forma mais específica, o tempo todo. Como é que é trabalhar esse processo de representação? Nós vestimos ou despimos máscaras socialmente?
Nós vestimos e despimos também. Eu acho que a cada momento que você vai trabalhar, que você vai representar, você constrói uma máscara social, você veste essa máscara, né, para você representar. Quando você veste essa máscara, você vai fazendo análises também críticas com relação a essa máscara que você está introduzindo neste momento. Você vai criticando, você vai colocando, você vai fazendo reflexões. Então, a cada momento, você está dialogando com essas máscaras. Tem momentos que você veste essa máscara e você, né, introduz com coisas, que características suas, que você vai ter momentos que não tem nada seu e você precisa buscar fora como é que esse outro que atua, como é que ele resolve as situações, como é que ele vive, como é que ele enfrenta a sociedade. Então é sempre esse contraste das duas coisas.
Esse jogo duplo, não é? Professora, a senhora citou dois teóricos absolutamente distintos, né, há pouco, Stanislavski e Brecht. Fale um pouquinho das especificidades de cada um.
Stanislavski. Eu trabalhei muito com Stanislavski na minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei com a criança intérprete, né? Como é que essa criança intérprete, ela constrói esse personagem? Como é que essa criança intérprete veste essa máscara que está aí, que ela convive? E eu fui buscar muito a teoria do Stanislavski no sentido de, e se ele coloca, e se isso que acontece com esse personagem acontecesse comigo? Então, quando eu trabalho, eu vou agora dar o exemplo da criança intérprete, quando eu trabalho com a criança intérprete dentro de uma entidade que trabalha com crianças da periferia, né, e quando eu vou trabalhar com ela, esse espetáculo mostrando a realidade dela, quando eu trabalho mostrando no palco aquilo que ela vive lá fora na sociedade, eu tenho que buscar essa teoria do Stanislavski, e se quando eu estou representando aqui com ela, e se isso realmente acontecesse comigo? Isso acontece com ela, quando ela está vivendo lá, quando ela vive lá e que ela vem para cá, acontece com ela. Então, eu trabalho muito essa questão do Stanislavski, que é muito forte, esse e se algo acontecesse.
O Brecht tem aquele famoso efeito do distanciamento, né? Então, que você não pode perder o senso crítico. Como é que é o ator que se entrega completamente ao papel e perde, às vezes, até a noção crítica do próprio texto, por conta desse envolvimento excessivo?
Brecht coloca que não deve. Ele trabalha com o teatro político, né? Então, o ator não deve se entregar totalmente ao personagem e esquecer do que existe, do que eu estou mostrando aqui para ele. Então, eu tenho que vestir isso, mas tenho que mostrar para o público, criticar aquilo que eu estou fazendo. Então, eu não posso, o ator não pode, pela teoria do Brecht, de maneira nenhuma, se envolver ao personagem ao máximo, dar tudo e dizer não deve ser assim, não é? Eu acho que não é nem Brecht, não deve ser assim. O ator não deve se envolver e esquecer de criticar, esquecer que ele está vivendo o personagem e fazer as análises, fazer as reflexões em cima do que ele está fazendo. Ele não deve de maneira nenhuma se envolver dessa maneira. Ele tem que ser crítico. Nesse momento que eu estou representando, eu estou criticando também, eu estou mostrando para a sociedade, eu estou dizendo para ela o que é que está acontecendo. Eu não posso fazer isso, eu não posso me envolver e não fazer essa análise crítica.
Agora nós vamos para um rápido intervalo. Este é o seu programa Universidade Multicamp. Hoje eu tenho a grata, aliás, gratíssima satisfação de conversar com a professora doutora Olinda Charoni. Continue conectado, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, improvisadamente, eu tenho a satisfação de conversar com a professora doutora Olinda Charoni. Ela é, atualmente, a coordenadora do mestrado profissional em artes da Universidade Federal e tem uma formação específica na área de teatro, além de uma outra formação paralela. Professora, falando dessa primeira formação de geografia, o que tem a ver geografia com teatro e vice-versa?
Eu não consigo ver, assim, nenhuma relação de geografia com teatro, a não ser o resultado da minha monografia. Eu levei 10 anos para me formar, eu quase fui jubilada. Por quê? Porque eu não queria, na verdade, eu fui para a geografia porque eu não tive outra opção na vida. Eu já queria fazer arte, só que quando eu fiz não tinha ainda licenciatura, né, em teatro. Então eu passei no terceiro ano e cada ano eu fazia para uma coisa. No terceiro ano eu passei para a geografia, não sei, acho que estudar a cidade, né, estudar o meio ambiente, estudar essa geografia toda que nos envolve.
A geografia urbana tem muito a ver com o cenário da cidade.
Tem, mas na época que eu fiz, eu não pensava dessa maneira ainda. Então, foi nesse momento que eu fiz a geografia, quer dizer, e não tem, hoje eu consigo fazer um paralelo, né? Mas antes, quando eu comecei, eu não conseguia, porque eu queria o teatro na minha vida. Depois que eu comecei a fazer o teatro, eu esqueci a geografia, na verdade, como um curso, como ser professora de geografia. Eu nunca fui professora de geografia na minha vida. Eu fiz a licenciatura, me serviu, né? Porque você tem todas as disciplinas pedagógicas, né, da licenciatura, me serviu para o teatro, mas que para ser professora de geografia, eu nunca fui professora de geografia.
E na formação do teatro, como é que foi essa formação? A senhora já falou um pouquinho no primeiro bloco. E como é que foi depois o prosseguimento desse processo todo, no mestrado? Como é que a senhora se viu Qual foi a linha de pesquisa desenvolvida? Quem foi o orientador?
No mestrado, eu costumo dizer para meus alunos que eu tenho duas grandes paixões na vida acadêmicas, né? Uma é o teatro e educação, desenvolvido com crianças e adolescentes, e a outra que eu descobri já no meu doutoramento, que é o teatro popular. Então, no meu mestrado, eu trabalhava na Fundação Curro Velho, eu coordenava uma atividade chamada Iniciação Artística, que era com crianças de 5 a 12 anos. E a gente montava grandes espetáculos lá na Fundação Curro Velho, envolvendo as três linguagens, música, dança e teatro. E um espetáculo de final de ano, chamado Alto. Quando eu fui fazer o mestrado, eu quis pesquisar esse teatro que eu fazia com essa criança. Então, o título da minha dissertação de mestrado foi Faz e Não Faz de Conta, a criança intérprete e sua compreensão do processo de encenação. Então, eu parti da criança para saber como é que ela entendia esse processo de formação, como é que ela criava personagem, como é que ela se sentia no espetáculo, qual era a compreensão dela no espetáculo. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, porque eu descobri coisas que eu nunca imaginava que a criança poderia pensar. Porque uma coisa é a gente desenvolver, estar no dia a dia, e outra coisa é você parar para pesquisar aquilo que você desenvolve.
Esse teatro popular flerta com as ideias do Boal, por exemplo?
Sim, claro. Ele tem toda uma fundamentação teórica que conversa com o teatro popular, não é? Que é feito com uma população que não tem muito, vamos dizer assim, acesso ao teatro, em ir ao teatro, em participar. É uma população que está à margem, mas que tem todo um conhecimento, tem toda uma estrutura, mas que não necessariamente fez teatro, teve uma escola, mas que faz porque tem toda uma vivência, tem todo um comprometimento com aquilo que faz.
E no doutoramento, como é que foi esse processo?
Como a minha paixão era muito a criança intérprete, eu quis continuar. Eu fiz um mestrado em cima do meu trabalho. Quando eu fui para o doutoramento, eu queria continuar pesquisando a criança intérprete, mas num outro trabalho que não fosse o meu, fosse de um outro encenador, de um outro grupo. Então, olhando a cidade, eu percebi que os pássaros juninos, que é o teatro popular, pássaro, melodrama, fantasia, ele trabalha com a criança e o adulto juntos. E lá estava presente a criança. Então eu queria ainda pesquisar a criança intérprete. Foi quando eu me envolvi, né, de corpo, alma, coração, com esse teatro. Eu comecei a fazer em abril o meu projeto e comecei a assistir todos os pássaros, que eram o semestre, o momento que ele estava se apresentando em junho. Então eu assisti todos os grupos de pássaros juninos. E foi quando eu me apaixonei pelo teatro popular, na verdade.
E há muitos grupos em Belém?
Hoje nós temos uma média de 12 grupos que ainda se apresentam.
Atuantes?
Atuantes, mas que nós já tivemos muito mais. É porque como falta a carência de recursos, né, o apoio, então às vezes tem grupos que ficam fora, passam 2, 3, 4 anos, depois é que eles voltam, né, porque acho que fica pulsando dentro deles e eles voltam de alguma maneira.
Onde estão esses grupos, professora?
Estão na periferia. Esses grupos todos trabalham, todos na periferia. O meu grupo, eu escolhi dois grupos para pesquisar. Um foi o Pássaro Tentém, no Guamá. Fica dentro do Guamá mesmo, por exemplo. E o outro, Caboclo Lino Pardo. Inclusive, quando eu voltei, esse grupo, Caboclo Lino Pardo, que também é no Guamá, ele estava retornando com espetáculos feitos só por crianças e adolescentes. E ele é um grupo de referência, depois que eu comecei a entrevistar os brincantes, era um grupo que quase todos os brincantes dos outros grupos passaram por ele. Eu denominei como um grupo de formação de brincantes. Era onde eles começavam, faziam espetáculos, tinham todo o início ali daquela formação, e depois eles migravam para outros grupos, né? Eles iam para fazer o teatro popular em outros grupos. Então eu pesquisei, na época, esses dois grupos. Quando eu cheguei para pesquisar o Pássaro Juninho no Tentém, eu me senti tão envolvida pelo grupo que eu quis ser brincante. E eu cheguei e conversei com o encenador, disse para ele que eu queria participar. E eles sabiam que eu era atriz, eles ficaram um pouco assim, poxa, ela está vindo, está querendo participar, e só quero ser brincante. E eu tive, no início, um pouco de, ao dentro de mim mesmo, um pouco de atrito entre a minha formação e como eu via o brincante fazendo.
Nós vamos com algumas mazelas acadêmicas, de uma certa forma.
Vamos, total. Eu fui formada por uma academia onde eu não podia fazer o ator canastrão. Eu não podia super representar né? Não podia dar um texto cantado. Então, quando eu cheguei lá, era tudo isso. Eu via tudo isso neles, eles super representando. E eu fazia uma cena que eu tinha um texto. Meu pai morreu. Meu Deus, o que é isso? E eu dizia, meu pai morreu. Meu Deus, o que é isso? Olha, eu fazia com a inflexão que eu estava vindo da academia. E o encenador dizia, não é isso, Olinda. Não é isso. Aí eu dizia, eu sei o que, é que ele quer que eu faça, mas a minha formação não está me permitindo isso. E eu chegava em casa e conversava comigo mesmo, até que um dia eu disse, bom, vou parar com a frescura, vou esquecer toda essa formação e vou entrar de cabeça nessa nova proposta, que é a montagem que eu me dispus a fazer e a pesquisar. Cheguei nesse dia e disse assim, é hoje. Eu entrei e super representei, porque nós somos atrizes, nós sabemos como é, né? Eu entrei e disse, meu pai, você morreu, meu Deus. Ele disse, é isso, Olinda, é isso. Eu sabia o que era, só que eu estava vestida com aquela capa acadêmica de que eu venho da escola e que as pessoas diziam, você está super representando, você está cantando. Aí fui estudar, fui ver que Nelson Rodrigues fala do ator canastrão, que ele diz que o grande ator não hesita nenhum momento a fazer tudo, se ele tiver que se pendurar no lustre e pendurar de um lado para outro, ele vai fazer isso. Se ele tiver que segurar no chifre do búfalo, ele vai fazer isso e vai dar tudo. Quer dizer, o pássaro feminino é isso. Se morre o personagem, morre mesmo. Ele tem que botar o sangue na boca, ele tem que fazer aquele sangue, é bem naturalista, sabe? Ele tem que fazer aquele sangue escorrer da boca, ele tem que mostrar para o público que não é um fardo de conta, é uma verdade que ele está vivendo ali. E se não tiver o sangue, para ele não valeu a cena.
Professora, que lindo. Vamos falar desse estágio do pós-doutoramento em Portugal. Trabalhar em países diferentes, com formações distintas, com super especialistas, com outras visões, com toda a tradição europeia. Como é que foi isso?
Bom, quando eu fui para Portugal, eu fui querendo também continuar trabalhar o teatro popular. Então, quando eu saí daqui, eu digo, bom, eu quero continuar com essa pesquisa sobre o teatro popular. E dando uma vista d'olhos aqui na cidade, eu vi que nós tínhamos uma outra manifestação chamada Pastorinha. Aqui ainda nós temos vários grupos que ainda representam essa Pastorinha. Fazendo uma revisão bibliográfica para fazer meu projeto, percebi que onde nasce essa Pastorinha? Em Portugal, Espanha. Então, é de lá que vem essa origem e que foi trazida para cá para a gente, né? Então eu digo, eu vou pesquisar as pastorinhas e coloquei um título no meu projeto, Pastorinha de Cá e de Lá, que eu ia levar minha pastorinha daqui, porque eu não queria perder a ligação com o meu país, e pesquisar a pastorinha de lá. Fui com esse projeto, aprovado para ir para lá. Quando eu chego lá, eu começo a procurar saber aonde é que eu encontrava ainda a pastorinha. E percebi que lá não tinha mais. Não existia mais essa encenação que ainda acontece aqui. Não existia lá. O que existia lá eram cantadas em janeiras, que era dia 6 de janeiro, onde o grupo de música que sai cantando de janela em janela, só as músicas da época. Aí eu digo, bom, e agora como é que eu vou fazer para adaptar esse projeto? Dá uma loucura na cabeça da gente que eu não vou conseguir, eu vou tentar pesquisar só o que tem no meu país, mas eu estou aqui em outra cultura, eu queria levar essa relação. E eu descubro uma senhora lá que faz Paixão de Cristo. E eu fui conversar com ela, depois de muito me informar, depois de muito andar. Cheguei lá e vi na senhora uma paixão assim, enlouquecedora pelo teatro, trabalhar com essa Paixão de Cristo. Eu digo, por que não trabalhar? E conheci aqui a Iracema Oliveira, que é uma pessoa da cultura popular, que faz pássaro e que faz pastorinhas. E eu digo, por que não trabalhar sobre essas duas encenadoras da cultura popular? Então, a encenadora Brasil, pastorinha, e a encenadora de Portugal sobre Paixão de Cristo. Foi quando o meu projeto deu uma guinada, né, e foi para trabalhar duas encenadoras do teatro popular, que é Conceição Batista de Portugal e Iracema Oliveira do Brasil. Aí trabalhar essas duas manifestações. Aí descubro, quando eu estou nessas duas manifestações, o teatro litúrgico. Aí é como que, parece que quando você vai para um lugar, que você vai pesquisar, parece que vem ao seu encontro as coisas, bate no seu peito. Então, quando eu descubro o teatro litúrgico, que exatamente são essas duas manifestações, é a Pastorinha e a Paixão de Cristo, né, que convergem nesse teatro, que se dá como teatro litúrgico, aí meu projeto foi o teatro litúrgico, focos nas duas encenadoras, Brasil e Portugal.
Muito bem, a senhora coordena dois grupos de pesquisa, um de extensão e um de pesquisa. O de pesquisa é chamado Projeto de Extensão Novos Ensinadores no Grupo de Teatro Universitário. E o grupo de pesquisa é Grupo de Estudo, Pesquisa e Experimentação em Teatro da Universidade. Brevemente, faça um comentário sobre ambos.
Novos Encenadores. O Novos Encenadores, ele faz parte de um grupo chamado Grupo de Teatro Universitário. Na verdade, é um grupo que eu comecei atuando, né? Meu primeiro espetáculo foi nesse grupo. Então, quando eu retorno para depois do doutoramento, o grupo estava parado muito tempo. E os próprios alunos resolveram voltar. Eles nos procuraram, porque eles queriam montar um grupo onde a gente pudesse fazer esse exercício. Além da sala de aula, além da prática de montagem, eles queriam um exercício a mais, de estar no palco, de estar com uma atuação. E foi nesse momento que eu lembro do grupo de teatro universitário. E eu digo, por que não retornar com esse grupo de teatro universitário? Voltamos com o grupo, fizemos o espetáculo, aí depois juntos, eu e a professora Vlad Lima, assumimos o grupo e resolvemos montar um projeto chamado Projeto Novos Encenadores, esse que eu coordeno. Como é que é? Em vez de o professor da escola dirigir o trabalho do grupo de teatro universitário, a gente propõe ao aluno. Então, o aluno que está saindo do curso técnico como ator, o aluno que está na licenciatura, eles podem formar um grupo onde cada um assume uma função. Na direção, vice-direção, na dramaturgia, na assistência à cenografia, na visualidade. Então, eles compõem um grupo, uma equipe, montam um projeto e a gente, num dia, faz análise do projeto, né? Abre uma coletiva para todos os alunos inscritos, eles apresentam os projetos e fazem esse exercício com os alunos. A gente abre para a comunidade, são 40 vagas que a gente abre para cada grupo, a gente realmente, geralmente, abre uma tarde, outra noite. E esses alunos fazem esse exercício da direção, já que nós aqui ainda não temos um curso de direção cênica. Nós ainda pretendemos, a partir desse exercício que a gente faz, desse projeto de novos encenadores, montar um curso técnico, tecnológico, para os novos encenadores. O GPETO, que na verdade é esse grupo de pesquisa, eu trago para dentro do grupo o projeto Novos Encenadores. Eles fazem parte desse projeto do GPETO, e não só esse projeto vai para o grupo de pesquisa, como também uma pesquisa sobre o teatro, fazer uma cartografia do ensino do teatro na cidade de Belém, que é também a minha grande paixão. Então, essas duas vertentes fazem parte do grupo de pesquisa do GPETO, que é o Grupo Experimental de Pesquisa em Teatro Universitário.
Uma pergunta capciosa para terminar o programa. Onde se perdeu a acordeonista e a pianista nesse processo todo?
Se perdeu um pouco, mas de vez em quando ela volta. Como a minha paixão da minha vida era o teatro, eu deixei um pouco a acordeonista, mas recentemente eu trabalhei num espetáculo que a Vlad dirigiu, que era um espetáculo de rua, chamado Boi do Romeu no Curral da Julieta, que eu estava participando como acordeonista. Em vez de ser atriz, eu fiquei na música. E foi uma experiência maravilhosa trazer novamente o acordeon, a música, para a cena.
Professor, eu queria agradecer muito a sua participação nesse programa. Momentos finais para suas palavras aos nossos ouvintes.
Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui dando essa entrevista, falando um pouco, né, dessa trajetória, desse momento que eu estou vivendo, que eu vivo na cidade, que eu respiro teatro, que eu amo teatro, e convidar também todo mundo que esteja nos ouvindo para que venha ao teatro, que vá assistir os espetáculos. A gente vai estar na cidade, em qualquer ponto da cidade, no Grupo Cuíra, que eu sou do Grupo Cuíra, Teatro Universitário Cláudio Barradas, Teatro Valdemar Henrique, a gente vai estar na cidade, e também que vá prestigiar o Pássaro Junino, que é em junho, a gente vai também estar nos teatros da cidade.
Encerramos aqui o nosso programa Universidade Multicamp de hoje. Queremos de coração agradecer à professora doutora pela entrevista concedida. Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA, que tem a apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e mixagem de João Nilo e Edson Palheta, sob a coordenação geral da professora Luciana Miranda, com a supervisão de edição de Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.